Produção e edição Mil Grau. Na apresentação de Gabriel Neto.
Eu, Lina Boto.
Pela orientação de Janete Caete. E nós estamos começando mais um podcast RTV Mil Grau.
Vamos falar um pouco sobre a vida dos DJs e a história da música eletrônica, como ela surgiu e quando ela se popularizou. Uma montanha russa que nunca para. Com essas palavras, o DJ e produtor holandês Hardwell definiu sua vida como superestrela da música eletrônica, após anunciar há alguns dias que deixava os palcos com somente 30 anos.
Muita pressão, acrescentou em seu comunicado aquele que é considerado por muitos um dos melhores DJs dos últimos 5 anos, mas nada comparado ao suicídio de Avicii em abril. Sua morte impactou a todos, ainda que o DJ de 28 anos também já havia abandonado antes o seu trabalho pela ansiedade, o esgotamento e o alcoolismo.
As pessoas têm imagem de que estamos sempre nos divertindo. E é verdade, que é uma parte importante na nossa vida e é incrível fazer o que você ama. Afirmou David Guetta para a revista Penthouse que nesse trabalho você nunca para. E realmente é isso. Às vezes você toca em um dia, você toca em dois lugares diferentes.
Você perde noite, não é isso?
Exatamente. É muito desgastante, estressante, mas é gratificante, né? Você tem que fazer o que a gente gosta sem comentários.
Enquanto não para de fazer turnês pelo mundo, o DJ francês, um dos mais famosos e multimilionários, afirma que a morte de Avicii, de quem era amigo e já dividiu palcos, foi uma chamada de atenção para todos nós. Quando você atinge determinado nível nessa indústria, a demanda de sua agenda pode se tornar angustiante muito rapidamente.
Repleto de festivais e clubes em todos os continentes, o negócio da música eletrônica pode ser voraz. As estrelas do dance, techno, superam os 150 shows por ano, um número duas vezes maior do que os shows feitos por bandas e artistas de pop e rock. Comerciais durante uma turnê.
Vários DJs da cena eletrônica, conhecidos mundialmente, afirmam que esse trabalho não é um trabalho normal e que tira a sua privacidade. Os DJs reconhecem também que o mundo da música eletrônica é muito competitivo e todos vivem com medo de perder as tendências. Nas palavras de Hardwell, quando anunciou sua aposentadoria, ele disse: essa pressão deixa pouca energia, amor e atenção para uma vida como uma pessoa normal.
É verdade. Falando agora sobre um pouco da carreira do DJ Avicii, no documentário True Stories, o próprio músico reconhecia que estava farto dos eventos. Desesperado, o DJ sueco se matou, cortando o pescoço e os pulsos com o vidro e uma garrafa quebrada.
Foi um fim trágico de uma vida sem controle, em que combatia a ansiedade com o famoso sexo, drogas e rock'n'roll, substituído por sexo, drogas e Techno House. Avicii foi morto pelo mesmo que vitimou Kurt Cobain, segundo Fernando Fuentes, diretor da agência de comunicação de música eletrônica e autor do livro Warm Up.
Nada muda, né? Somente o ritmo e a substância. A vida de um DJ pode facilmente se transformar em uma festa sem fim, mas não deve nunca ser assim. O DJ é parte essencial e fundamental na efervescente liturgia dos clubes. Somos muito vulneráveis aos vícios, às tentações, não sabe discernir entre uma coisa e outra. Tem um grande problema e muita chance de acabar mal.
O DJ espanhol Bruneto diz que, antes de acabar mal e esgotado pela noite, decidiu deixar de tocar. Ele conta também que é um mundo estressante e disse ele: parei de tocar há 7 anos porque cansa. Na música eletrônica, como em qualquer outra profissão, onde o sucesso chega quando a pessoa é muito jovem, é necessário disciplina no mundo artístico, onde tudo acontece principalmente de noite e não existe limites. Vivem sem colocar os pés no chão, ou como dizia Hardwell, em uma montanha russa que nunca para.
Então, Gabriel, vamos falar um pouquinho agora sobre música eletrônica? Você pode contar um pouco pra gente como ela surgiu?
Sim, Lina, é claro. Vamos para a história da música eletrônica. Tem seu início em 1948 com a influência do francês Pierre Scaffé, que criou o musical Concreté, onde a composição era feita a partir de ruídos gerados por toca-discos. É muito importante frisar isso porque é basicamente como se criam as músicas eletrônicas até hoje em dia, além de brincar com a velocidade ou aquele famoso pitch para incrementar ainda mais.
Na mesma época, o alemão Werner Mayer realizava experiências com síntese sonora, criando assim o primeiro estúdio de Electronic Music, que traduzindo seria música eletrônica. Algumas técnicas eram aplicadas apenas a sons de origem eletrônicos, gerados por osciladores eletrônicos.
Certo, Lina, e agora nós vamos falar um pouco sobre a popularização da música eletrônica na Europa e no mundo. A música eletrônica ela começou a se popularizar com o surgimento dos sintetizadores digitais, porém a explosão mesmo só ocorreu com o surgimento de computadores pessoais, que aí facilitaram os DJs e produtores a criarem áudio com facilidade para incrementar cada vez mais a música eletrônica. E também facilitou aos DJs criarem home studio, né? Sendo possível assim emular as funcionalidades de instrumentos musicais ou de sintetizadores através da criação, manipulação e apresentação virtual do som.
A popularização desses instrumentos fez surgir no mundo diversos artistas que passaram a se dedicar exclusivamente à música eletrônica, surgindo assim diversos estilos, conhecidos até os dias atuais, como house, trance, acid, techno, tribal, entre outros e outros, que a cada dia surge, cada estilo diferente, cada gênero. Como é que pode, né, Gabriel? Cada dia é uma descoberta e essa galera não para. É uma galera muito interessante, muito inteligente. Estão sempre criando e produzindo.
A cena, Lina, assim, eles sempre estão tentando inovar, até porque, como disse o texto mesmo, um pouco mais assim, eles têm medo de ficarem velhos ou de deixarem de produzir música boa.
Exatamente.
Da fama deixar de existir. Mas, enfim, como nós podemos resumir a música eletrônica? A música produzida a partir de não instrumentos ou de instrumentos adaptados para produzir o som modificado pela eletricidade.
Mas, Gabriel, você sabia que no Brasil surgiu um novo estilo de música eletrônica denominada Electronic Live Music, que é inserção e modificação do som pela eletricidade no exato momento em que o DJ está tocando? Ou seja, um live, se fazer ao vivo, improvisar, botar um remix, uma batida diferente, ali, ao vivo.
Que, inclusive, assim, Lina, eu admiro muito isso porque, assim, você tá remixando ao vivo, a sua chance de errar são muito maiores, né?
Com certeza.
Do que você produzir o seu set em casa, levar pronto, você vai estar ali exposto e fazendo ao vivo e pode ser que dê errado também, claro.
E até assim, um DJ que, por exemplo, o DJ vai tocar um live. Até o cachê dele enriquece, entendeu? Porque é um diferencial.
Realmente, realmente.
Do que você tocar DJ set ou então tocar música de outras pessoas.
Além de, óbvio, o seu cachê aumentar, você também tem mais risco de errar e ficar sujeito ali a vaias.
Exatamente.
Nesse novo estilo, que foi muito importante para o desenvolvimento das festas de música eletrônica como as raves. Tais festas que começaram como uma reação às tendências da cultura popular, à cultura de casas noturnas e ao rádio comercial. O seu objetivo primordial era a interação entre pessoas e a elevação da consciência, como se fosse uma fuga da realidade, através de diversas formas de arte.
A música eletrônica teve um papel fundamental em tais festas, na medida em que proporciona, através das batidas repetitivas e progressivas, um efeito hipnótico nos participantes, potencializado às vezes pela utilização de entorpecentes.
A partir do desenvolvimento do estilo eletrônico na década de 80, foram promovidos eventos em regiões rurais destinados à reunião de pessoas, dança e à utilização de êxtase. Mesmo com a reação negativa da mídia em relação à tal cultura, foi se desenvolvendo, resultando em um estilo de vida para os participantes. E falando agora sobre a carreira dos DJs, quais as diferenças entre o trabalho do DJ de hoje e o trabalho do DJ no passado, Lina Boto?
Então, Gabriel, tem uma diferença absurda, né? Assim, eu toco há 10 anos, morei em Maceió há 8, comecei a conhecer a cena eletrônica lá, por amigos, DJs, produtores, e me interessei e aprendi. Só que antigamente, digamos assim, era mais valorizado, era meio mais reconhecido, era até mais dificultoso, porque você tocava no CDJ. Hoje existem as plataformas, que é o Traktor, o Virtual DJ, que é muito mais fácil pra você aprender a tocar, entendeu? Mas assim, eu amo o que eu faço, tô um pouco afastada, mas é porque eu acho que também cansa, né? Como a gente falou aqui, a vida do DJ não é fácil. A pessoa acha que, tipo, é folia, é festa. É festa também, você também se diverte. Mas ao mesmo tempo você se desgasta, a sua saúde é cansativo, estressante. Mas assim, gostaria que Aracaju tivesse uma cena eletrônica mais forte, mais fiel. Mas assim, uma coisa que eu tenho pra dizer pra quem tá começando agora, não desistir do seu sonho, encarar isso com seriedade. Apesar de ser uma coisa que você faz e tipo assim, todo mundo acha, queria ser DJ, é legal, é fácil. Não é fácil você tá ali no palco, tocando pra uma plateia, até um monte de gente que tá frito, que tá todo mundo louco, entendeu? E você tem uma responsabilidade de fazer com que as pessoas gostem do seu som, você tem que ter uma simpatia. E assim é isso, eu acho que é encarar isso com seriedade, não ver por um lado somente de diversão. E você, Gabriel, me diga o que é que você acha, porque eu sei que você também arranha um pouco, que você é um amante da música eletrônica.
Sim, Lina.
Como é que você me diz sobre isso?
Eu acompanho muito música eletrônica desde sempre, eu sempre gostei muito, inclusive é o único gênero que eu mais me identifico entre todos, até porque no Brasil a música eletrônica nunca foi assim tão famosa. Mas eu acho que a cena do nosso estado, da nossa cidade, é muito fraca, entendeu? Como você mesmo falou, tinha que ser mais fiel, até. E até porque o trabalho não é um trabalho fácil, né? Como todos os outros, claro, mas principalmente você está tocando para uma plateia que na maioria das vezes está frita, como você falou. Para quem não sabe o que é frito, para quem não sabe o que é frito, é quando as pessoas estão drogadas. E até a gente citou isso aqui. E nós tivemos vários acontecidos trágicos, como a Viti, que se envolveu com drogas, alcoolismo e acabou se matando. E nós temos DJs se aposentando novos porque acham o trabalho extremamente cansativo. Isso é um problema para a indústria, né? É um problema para a indústria. Eu acho que se as pessoas tivessem mais maturidade.
Então, é isso mesmo. Acho que você, como você falou, a gente tem falado aqui e E assim, a visão de quem tá por fora, que tudo é farra, é folia. É, também. Mas pra quem produz, tá ali sentado, gastando horas e horas e dias. Sim. Pra encaixar uma batida com a outra. Pra quem não produz, que baixa música, que pesquisa, não é tão fácil, não é simples.
E que você está sempre tentando também agradar o seu público. Você sempre está tentando agradar o público a todo momento. Então isso é algo que está sempre na sua mente o tempo todo apertando, assim.
E... é isso que é, assim, você tem que... é uma dedicação, é como qualquer outro trabalho. A diferença é que você se diverte, realmente. É um divertimento, mas tem que encarar isso com seriedade. Então, Gabriel, então assim, e no começo, o DJ dividia suas atribuições em dois fundamentos. Fazer mixagem de qualidade, com boas técnicas e ter um repertório musical amplo, que isso é muito importante, entendeu? Se você é um DJ set, você tem que... por exemplo, você é um DJ set, que você toca música de outros DJs, você não é produtor. Então, você tem que ter uma boa pesquisa, você tem que baixar uma música de boa qualidade, que às vezes, quando você baixa, não vem com qualidade legal, aí você tem que baixar, procurar outro site. Quando não comprar, entendeu? Que geralmente essas músicas, quando você é comprada, é em dólar, caro. E assim, foi por isso que surgiu o CD e o MP3, né? Porque era difícil conseguir um número bom de músicas, porque elas estavam disponíveis apenas em vinil. E encontrar a track desejada era tarefa muito difícil. E com a chegada da internet, a aquisição das tracks está muito mais fácil. Pelo YouTube você baixa, por um link que você baixa, entendeu? Então assim, existem várias plataformas hoje que facilitam a vida da gente.
O que seria de nós sem a nossa querida Interwebs, não é mesmo?
Com certeza.
Mas as principais funções do DJ moderno, claro, continuam como boas técnicas de mixagem, com um repertório vasto com músicas atuais, claro, isso importa muito. Hoje em dia, os profissionais aproveitam muito mais da sua imagem e a influência das redes sociais, né? Para atrair cada vez mais fãs e construir uma carreira, juntamente com a sua marca também, porque tem muitos DJs que carregam uma marca junto com ele. Marca de roupa, marca de... tem envolvimento com esporte também.
São os patrocínios, né? São os...
isso mesmo,
colaboradores, digamos assim.
Patrocínio que é muito importante.
E essa principal mudança foi responsável por operar os equipamentos, né? Ou seja, o DJ. Falando de uma forma prática, o DJ deixou de ser o cara que toca e se tornou uma junção de relações públicas, promoter, blogueiro, modelo, digital influencer, produtor, fotógrafo. Afinal, sempre rola uma selfie durante os eventos, não é mesmo?
Isso mesmo, Lina. É, os DJs são responsáveis pela animação das festas e eventos. E os equipamentos utilizados, eles mudaram um pouco com os tempos. Então, a CDJ, exemplo, nós tínhamos na época de, não sei, 2005, nós temos aí uma CDJ-300. Hoje nós temos CDJ-2000 e 2000 Nexus e tal. Mas, assim, as funcionalidades basicamente são as mesmas coisas, né? Mas enfim, antigamente, para você montar um repertório sem a internet era algo mais difícil. Mas hoje com certeza está muito mais fácil. Porém, vale muito a pena tudo que nós, DJ, falando por mim e pela Lina Bota aqui presente do meu lado, que nós temos que fazer valer a pena cada festa. Nós queremos ver as pessoas admirando o nosso trabalho sempre. Nós queremos, claro, levar o público a dançar. Curtir na pista não tem preço, claro. É sempre recompensador.
CDJ-300, você acredita que quando eu comecei a tocar, eu aprendi no CDJ-100, que não marcava nem BPM, nada, né? Tipo assim, bem pré-histórico.
É,
e
bem
assim, um absurdo, tipo, super difícil, que não marcava o BPM, você tinha que ir pelo seu ouvido, tinha que ter o feeling. Hoje em dia, tem, como eu te falei, tem Tractor, tem outras plataformas que facilitam mais.
Facilitam demais, cara. Tipo, você tocar em uma CDJ-2000N, meu Deus do céu, gente, parece que, tipo,
é uma nave, né? Parece que ela faz sozinha tudo.
O próprio equipamento faz tudo. Você só precisa do seu pendrive, plugar na CDJ e fazer a festa ali. Como o fim dos likes no Instagram afeta o mercado da música eletrônica? O Instagram anunciou nessa última quarta-feira que faria um teste no Brasil ocultando a contagem de curtidas e visualizações de vídeos nas publicações dos usuários. A partir de então, somente o dono do perfil poderá ver este número total em suas publicações.
A empresa justificou a medida como uma tentativa de ajudar as pessoas a focar menos nas curtidas e mais em contar as suas histórias, buscando diminuir a competição tóxica por popularidade dentro da plataforma e melhorar a saúde mental das pessoas. Já que no estudo da Royal Society Health elegeu o Instagram como plataforma que mais causa ansiedade e depressão entre os jovens de 14 a 24 anos.
O Instagram como uma plataforma que mais causa ansiedade e depressão entre os jovens hoje, uma taxa de idade entre 14 a 24 anos, e isso também afeta o mercado da música eletrônica, porque assim, os DJs ficam focados apenas em curtidas e...
É, fica procurando saber quantas pessoas curtiram, entendeu? Quem toda hora vai lá, notificação, que curtiu. Eu acho interessante essa proposta, porque eu acho que não vai deixar a pessoa tão alienada,
ansiosa,
né?
Ansiosa, né?
Ansiosa.
O Instagram fez isso, porém, assim, quem... O dono do perfil...
Consegue ver as curtidas. Quem não vê são as outras pessoas.
Então, quis deixar de ser tóxico, mas...
Porque, assim, pra não terminou virando uma competição, né? Quem tem mais likes, aí você procura buscar mais likes, compra likes. Então, assim, acho que agora ficou bem interessante.
Mano, como que você chega a esse ponto de você comprar likes? Eu quero ver agora quem compra likes, né? Porque, bom... O fato é que no mercado da música eletrônica, à primeira vista, ocultar os likes vai ser muito bom e benéfico para todo mundo. Primeiro porque os DJs e produtores vão diminuir a angústia que era gerada antes pela comparação com os outros DJs, né? Porque, tal DJ tem mais like que eu, ou então, e coisa assim. E também porque vai haver menos insegurança e autocensura para você publicar conteúdo, para você fazer seus posts no seu feed, e que já que diminuiu consideravelmente o risco da sua publicação flopar, entre aspas. Flopar seria quando algo... Exemplo, você tem uma meta de, sei lá, 500 mil curtidas, aí bateu só 100 mil. Aí você, nossa, minha publicação flopou, no caso, né?
Os empresários, né, Gabriel? E os empresários e profissionais de marketing serão incentivados, junto aos artistas, a focar mais em qualidade, em cortar grandes histórias, além de buscar identidade e personalidades únicas que permitam se conectar mais com seguidores.
Eu acho assim, Lina, também que os fãs também vão prestar mais atenção no conteúdo que for postado, porque muitas vezes isso significa seguir um artista pela sua música e não pela sua popularidade no Instagram, né? As pessoas estão se seguindo mais aí por questão de, fulano é muito famoso no Instagram, bora seguir, ou tal fulano não é tão famoso, então não vou dar meu follow nele e tal. Isso acontece muito.
E assim, há uma maior chance, né, dos produtores de eventos também valorizarem mais a música, conteúdo, ou escolher um artista pelo line-up da sua festa. E não se basear somente pelo número de curtidas, às vezes inflacionado por contas fakes. Então assim, é muito... eu tenho milhões de curtidas, você não sabe, às vezes nem tanto, porque às vezes você compra seguidores, uma pessoa que mora do outro lado do mundo, não sabe nem quem você é.
Verdade.
Só pra ter a quantidade, né? Quantidade não é qualidade.
Nós vamos falar sobre o novo EP do Skrillex, que saiu nessa última sexta-feira pela sua gravadora Ozla. Skrillex, aos poucos, ele tem voltado a sua velha prática de lançar EPs. Nessa última sexta-feira, a bola da vez foi o EP Show Tracks, que saiu pela label, a sua gravadora Ozla. O disco traz duas originais, uma é Fuji Opening, que é uma abertura que ele usa em shows e ele postou tanto no Spotify quanto nas suas plataformas de música. E tem um collab junto com o americano Alvin Risk, que o nome da música é Mumbai Power. E foi em parceria com o produtor de hip hop Bean.
Esse podcast foi produzido por Lina Boto e Gabriel Neto. Orientação de Janete Caetti, do curso Rádio e TV do Senac Sergipe. Rádio e TV Mil Grau.
Muito obrigado por você ter ouvido esse podcast. Deixa o like aqui na plataforma que a gente vai usar para jogar esse podcast pela Interweb, ok? E nossas redes sociais estão aqui embaixo também, você pode curtir todo mundo e tal. Muito obrigado pela sua audiência. Valeu, até a próxima.